Senhores deputados, vamos então iniciar, sem mais delongas, a nossa audição de hoje. Portanto, temos connosco o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários e em representação com esta delegação temos o Dr. Paulo Marcos, Presidente, Dr. Luís Botelho, Dr. Pedro Brito, Dr. Ana Conceição, Dr. Joaquim Casanova e Dr. Manuel Ramos Lopes. Julgo que é assim, acho que não me esqueci de ninguém. Portanto, em termos de intervenção dos tempos, portanto, poderão fazer uma intervenção inicial de 5 minutos. Tenho o relógio ali embaixo, no topo, para controlo. E depois, os seus deputados têm 3 minutos, cada grupo parlamentar, e 1 minuto e meio, cada deputado único. E depois terão direito a uma resposta final equivalente, em termos de tempo, ao tempo que usarmos com os senhores deputados, até ao máximo de 8 minutos. Portanto, sem mais delongas, passaria então a palavra ao senhor Presidente, até a um período de 5 minutos. Tenha a bondade.
Muito obrigado. Senhor Deputado, senhores Vice-Presidentes, senhores Deputados desta Comissão, antes de mais queríamos agradecer esta audição e agradecer o empenho e o labor que esta Casa tem manifestado aqui sobre a temática que nos traz aqui hoje, e acho que isto prestigia a democracia. Sendo muito célere e sem mais delongas, gostaria de notar que o Decreto-Lei 57-C de 2022, feita a sua análise logo no próprio dia da publicação, verificou-se que um número considerável de bancários reformados não seriam abrangidos pelo complemento excepcional a pensionistas. 57-C de 2022. E desde a primeira hora que alertámos os diversos intervenientes, quer os poderes executivos, quer o poder legislativo, aliás, a esta comissão escrevemos logo, que 6 dias depois, alertar precisamente para a EPS temática, também ao Sr. Presidente da República e à Sra. Provedora de Justiça, para o facto dos bancários reformados estarem a ser alvo de uma discriminação. Já fizemos uma abordagem similar na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, abordando quer a questão jurídica, quer a questão cívico-política. Só recordar que os bancários têm, desde os anos 30, desde o Estado Novo, tiveram um sistema semelhante a muitos outros trabalhadores, os jornalistas, os empregados do comércio, etc. E tanto quanto nos é possível recordar, esta criação destas caixas de previdências não foi um ato volutivo das classes profissionais, mas foram impostas. E, portanto, se no 25 de Abril, com a criação da Segurança Social, houve uma integração relativamente rápida destas caixas de previdência, ficaram algumas nos anos subsequentes, quer em 76, quer depois em 82, numa comissão de trabalho instituída por esta Casa sobre os seus auspícios, verificou-se, ou dizem as atas da altura, dificuldades técnicas, que não há mais informação para perceber o que é isso. Eu imagino que fosse dificuldades actuariais de cálculo, mas só isso. E portanto os bancários, ao contrário dos restantes trabalhadores, não foram integrados na Segurança Social em 76, nem em 82, e o tema só começou a ser verdadeiramente adressado muito mais tarde. A partir de 2009, com o Decreto-Lei 54/2009, os novos bancários passaram a ser membros da Segurança Social e depois houve uma integração paulatina através de dois decretos-lei, o 127/2011 e depois o decreto-lei 1A de 2011, para os trabalhadores que naquela data ou já estavam reformados ou eram trabalhadores no ativo, mas que transitavam os antigos trabalhadores do café. Em resultado desta integração tardia e a conta-gotas, atualmente os reformados, os pensionistas bancários, têm várias realidades quanto às suas pensões. Uns poucos são pagos pela Segurança Social na totalidade, bastantes são pagos parcialmente pela Segurança Social, outros são pagos exclusivamente pelos fundos de pensões, e há várias nuances, enfim, que o Dr. Pedro Brito fez chegar aos senhores deputados. Há oito tipologias que nós depois subsumimos em 6 diferentes. E este Decreto-Lei 57/2022, número 7 do seu artigo 4º, prevê que os encargos resultantes da atribuição deste apoio serão suportados pelo Orçamento de Estado, o que é financiado pelos impostos de contribuintes, bancários reformados incluídos. E por isso nós entendemos que seja o Orçamento de Estado, na medida em que se trata de uma medida de apoio transversal, independentemente do regime previdencial de cada cidadão, pensionista e reformado. E volto a salientar aos trabalhadores bancários, não pode ser assacada qualquer culpa por terem sido deixados num regime previdencial tão disparo face aos outros cidadãos. Nestas últimas semanas existiram progressos sobre esta matéria de tratamento desigual dos bancários reformados, nomeadamente a parte do Sr. Ministro das Finanças, que reconheceu no dia 30/12 a impossibilidade, a necessidade de reparar esta situação, relembrando que a natureza do apoio assumiu um caráter não contributivo porque resultou de uma transferência do Orçamento de Estado que saiu da Receita Geral de Impostos e não do Regime da Segurança Social. Enfim, as declarações foram acompanhadas todas por todos nós, penso. E neste contexto, mais recentemente, no dia 23 de janeiro, este sindicato foi recebido pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E nesta reunião que decorreu, as duas partes renovaram a concordância de reparar a exclusão dos pensionistas bancários quanto ao pagamento deste complemento excepcional. O nosso sindicato alertou também a necessidade de assegurar que todos são incluídos, nomeadamente os beneficiários de fundos de pensões de bancos que cessaram as suas funções em Portugal, ou aqueles que vão recebendo pensões constituídas antes e depois de 2011, naquela célebre transição em que na altura cerca de 40 mil bancários pensionistas passaram os seus fundos, mais de 6.100 milhões, que na altura se dizia que serviu para evitar o procedimento por déficit e pagar aos fornecedores do SNS, portanto, não, esses 40 mil também foram deixados de fora. E, portanto, diria um conjunto de pessoas que não viram relevados os seus anos de serviço prévios à integração na Segurança Social. E este é que é o ponto, enfim, penso que o Sr. Secretário de Estado, talvez a sua equipa não tivesse a plena noção da diversidade de situações que estão aqui abrangidas. De facto, há bancos que cessaram as suas atividades em Portugal, mas têm cá várias centenas ou milhares de beneficiários e futuros participantes, e pela complexidade desta operação, pelo imperativo moral de não deixar ninguém excluído, pelo imperativo de assegurar que nenhum dos pensionistas abrangidos pelo apoio extraordinário dos 125 euros é prejudicado relativamente aos demais, era muito, muito importante que esta Casa, enfim, tivesse a iniciativa e incitasse uma convergência legislativa. Recordar que aditamentos ao Decreto-Lei 57C/2022, tanto quanto nos lembra, três grupos parlamentares apresentaram aditamentos, ainda antes da discussão da votação final do Orçamento Geral do Estado, e por isso este nosso pedido de audiência logo no dia 30 de setembro, para ainda poder ser útil a quando essa discussão. O último dos editamentos teve o voto favorável de todos os partidos da oposição, excetuando, enfim, o partido que apoia o governo. As declarações do Sr. Ministro das Finanças e agora, enfim, o genuíno interesse que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais manifestou pelo tema faz-nos considerar que temos reunidas as condições para uma convergência legislativa célere e tão rápida quanto possível. Portanto, em linhas gerais, era um bocadinho isto que nós queríamos dizer, enfim, e julgamos que este é o sítio adequado.
Muito obrigado. Passamos então ao tempo dos partidos. Portanto, Sra. Deputada Vera Braz, do Partido Socialista, tem um tempo de 3 minutos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento naturalmente os representantes do sindicato, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Paulo Marques, que é sempre um gosto vê-los mais uma vez nesta casa. O tema que nos trazem não é novo, efetivamente já desde setembro que pediram esta audiência, mas a sua exposição inicial serviu mais uma vez de enquadramento e para reforçar de forma clara as vossas pretensões. Com o aumento da inflação, o Governo adotou diversas medidas de apoio às famílias, de apoio às empresas, e este complemento excepcional aos pensionistas foi uma dessas medidas, e pretende sempre com este tipo de medidas reduzir desigualdades, reduzir, proteger os mais vulneráveis, e efetivamente não aconteceu isso aqui com esta situação dos reformados bancários, tal como referiu, isso já foi reconhecido pelo Ministro das Finanças ainda em dezembro e também agora nesta reunião que tiveram com a Secretaria de Estado. Esta medida, tendo sido uma medida de espectro mais alargado, portanto, e tal como referiu muito bem, portanto, não tendo saído do Orçamento da Segurança Social, portanto, há esse reconhecimento que tendo saído do Orçamento do Estado por via da Receita Geral de Impostos, portanto, que seria aqui uma desigualdade perante, corrija-me se estiver enganada, cerca de 22 mil reformados, pelo menos é os números que tenho.
É uma pergunta que nós estamos a tentar que os bancos respondam, e eu estimo que possam ser muitos mais.
Muito bem. Portanto, pela indicação que temos, serão à volta de 35 milhões, cerca de 22 mil reformados. A indicação que temos é que já existem conversações com três sindicatos, mais sindicatos, os sindicatos bancários do Centro e do Norte, e com a Associação Portuguesa de Bancos, e que já existirá um acordo com uma possível solução. E a primeira questão que vos deixo é se o vosso sindicato, portanto, se também estará incluído nesta negociação, se tem conhecimento desse acordo, qual o ponto de situação do mesmo, e uma vez que também tiveram esta reunião agora relativamente recente, a 23 de janeiro, com a Secretaria de Estado, portanto, a indicação que temos é que o Governo está realmente empenhado em resolver esta situação, e aquilo que pergunto é se dessa reunião, se houve mais alguma informação adicional, se está a ser procurada alguma solução à parte para além deste acordo que já existirá com os outros sindicatos e, mais importante, se vos foram dados prazos de execução e de perspectivas de resolução desta situação. Por fim, resta-me apenas agradecer o vosso empenho nesta matéria, todas as iniciativas que têm levado a cabo, que pretendem, como é óbvio, reduzir esta injustiça social e reduzir as desigualdades que foram criadas e, portanto, agradeço muito mais uma vez a vossa presença. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria começar por agradecer também, portanto, quer ao Presidente, quer aos demais membros, portanto, do sindicato aqui presentes e, portanto, a disponibilidade para, passado este longo período, desde que pediram, portanto, a audiência e que também tivemos a oportunidade de conversar convosco sobre esta matéria e, naturalmente, a reconhecer aquilo que é uma preocupação justa relativamente àquilo que poderá ser uma injustiça objetiva relativamente a estes trabalhadores. Temos consciência daquilo que são as várias realidades, as tipologias inerentes à atividade dos bancários, àquilo que foi um faseamento e da integração na Segurança Social, portanto, do seu esforço contributivo, mas naturalmente aquilo que foi uma proposta e uma decisão do Governo de contemplar o pagamento antecipado, enfim, com custos para o futuro, como bem sabemos, relativamente àquilo que será os futuros pagamentos por parte de aposentados, naturalmente teve aqui uma vítima evidente que foram os trabalhadores bancários. Portanto, havia essa percepção, tivemos a oportunidade de convosco reconhecer o reflexo daquilo que foi a posição do PSD, verificou-se exatamente na votação que sobre esta matéria houve em tempo oportuno e naturalmente até havia a expectativa que esta questão estivesse dirimida e resolvida precisamente em face daquilo que foram o anunciado por parte do Sr. Ministro das Finanças e daquilo que também foi agora transmitido por vós pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, relativamente, portanto, a uma solução. Agora, naturalmente, aquilo que constatamos é que as promessas levam-se o vento e que, passado este longo período, ainda não se consubstanciou em nada de concreto. Portanto, queríamos também questionar sobre aquilo que foram propostas concretas apresentadas ou não, ou se evidentemente foi algo mais propagandístico e, portanto, que teve impacto ao nível da comunicação social, mas sem depois tradução na realidade, e se, evidentemente, da vossa parte é perspectivável também uma colaboração por parte deste Parlamento quanto a uma solução mais duradoura e efetiva, portanto, aquilo que é uma pretensão a priori justa e que até é reconhecida enquanto tal por parte dos titulares do Poder Executivo que vos transmitiram e que publicamente o anunciaram. Sobre este ponto, portanto, reiteramos a nossa disponibilidade enquanto partido responsável e que tem anunciado daquilo que é o esforço contributivo de todos estes trabalhadores ao longo de muitos anos e o papel e o impacto que têm na sociedade portuguesa e, portanto, estaremos naturalmente aptos e disponíveis para encontrar uma solução que tenha em vista precisamente a reparação desta injustiça que nos parece também óbvia e, portanto, agradecer o vosso contributo nesse sentido. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Sr. Deputado Rui Afonso, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Paulo Marques e os restantes membros do sindicato. Bom, eu estou aqui numa posição um bocado interessada, porque eu sou sócio do sindicato, eu sou bancário e, portanto, sou sócio do vosso sindicato e assisti, sou bancário desde 2002, e assisti claramente, digamos, à evolução que a banca teve e à degradação que os bancários, que a função e a profissão de bancário sofreu ao longo destes anos todos. Eu penso que a questão em apreço já está relativamente resolvida e eu assisti no fundo à mudança de paradigma da banca nestes anos todos, à crise subprime e todos os processos posteriores, ao redimensionamento da banca, ao corte de trabalhadores, àquilo que os trabalhadores passaram, digamos, ao longo dos anos, as pressões que tiveram por parte das administrações, todo o bullying que muitas vezes, por acaso eu no meu banco não assisti a isso, mas enfim, houve colegas colegas meus que tinham colegas nos bancos e que contavam eventualmente as situações que passaram. E aquilo que mais, enfim, me importa, digamos, saber, e aquilo que eu queria perguntar ao Dr. Paulo Marcos, é quais são os principais desafios que neste momento o sindicato se debate e como é que o sindicato vê o futuro dos trabalhadores bancários neste momento, e com que base em que, digamos, neste caso a Assembleia da República pode auxiliar, digamos, o sindicato no sentido de continuar a dignificar esta profissão que tem sido tão maltratada pelas administrações de altos bancos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao PCP, Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a delegação do Sindicato dos Quadros Técnicos Bancários. Eu tenho percebido que houve evoluções neste dossiê, no entanto, a exposição inicial mostra que ainda existem algumas questões a acertar, não é? E, portanto, a primeira pergunta é se têm garantias de que este complemento se irá aplicar a todos os reformados bancários, incluindo àqueles dos bancos que cessaram a sua atividade. Se isso foi uma garantia prestada ou se essa dúvida ainda ficou patente após a discussão que tiveram com o Ministério das Finanças. Uma segunda questão é que nós estamos a discutir, os senhores estão a discutir este assunto com o Governo, ao mesmo tempo que se está a tratar de um conjunto de negociações sindicais bastante significativas na banca, para a atualização salarial, e nós gostaríamos de deixar claro que, no nosso entendimento, o direito dos reformados bancários a terem o mesmo complemento que os outros reformados tiveram não é matéria de negociação sobre outras matérias. Portanto, não é para dar em troca de outras vantagens ou de outros acertos que se tenham que ser feitos do ponto de vista salarial. Não é matéria de colocar aqui nos pesos da balança para que os bancários fiquem contentes, digamos assim, com este complemento e, portanto, deixem de reivindicar aquelas que são revisões salariais que devem acompanhar naturalmente a inflação e tudo aquilo que tem sido a perda de poder de compra ao longo dos últimos anos. E, portanto, gostaríamos de saber se, no vosso entender, esta deve ser uma matéria que o Governo deve aplicar fora de qualquer tipo de negociação sindical e como uma alteração legislativa. Pode ser o Governo, pode ser a Assembleia da República, é um decreto-lei, portanto, tanto pode ser o Governo como a Assembleia da República a alterar, mas que o Governo, já que foi o Governo que lançou esta medida, se há a perspectiva de que isto possa ser alterado pela via legislativa normal. Por fim, gostaria apenas de dar também a oportunidade, já que estamos aqui nesta reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, que também nos possam fazer chegar outras preocupações que tenham fora desta questão em concreto e, portanto, se houver outras preocupações no âmbito laboral que sejam do interesse e do objeto desta Comissão, também são do nosso interesse, quer agora na intervenção final, quer depois outro tipo de comunicação que nos possam fazer chegar, porque, naturalmente, que a COF acompanha as questões da banca e as questões relativas ao número de trabalhadores, às condições laborais dos trabalhadores, ao encerramento de balcões, a todas essas matérias que nos têm preocupado, o contributo do sindicato e de outros sindicatos também são sempre importantes para a nossa reflexão e, portanto, gostaríamos que também que nos possam fazer chegar hoje ou noutra ocasião toda a informação e posições que tenham acerca dessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, agora Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o sindicato, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda já reuniu com o sindicato por várias razões e também por esta. E por isso conhecem perfeitamente a nossa posição e iremos apoiar qualquer iniciativa que passe por esta casa e promovê-la, se necessário for, para garantir a igualdade neste complemento. E, portanto, essa questão está arrumada do nosso ponto de vista. A pergunta que vos faço é se entendem que, da parte do Governo, acham que o assunto está esclarecido e que, como perguntou o deputado Duarte Alves, que todas as diferentes circunstâncias que neste momento temos entre segurança social, fundos de pensões, regimes mistos, se acham que ela vai estar assegurada tal como aparentemente prometido. E depois há uma outra questão de fundo que temos quanto a este complemento. E aí já não tem a ver só com os reformados da banca, mas tem a ver com todos os reformados, que é este complemento pago pelo Orçamento do Estado em novembro, na verdade não é complemento nenhum, porque é uma parte da pensão a que as pessoas já teriam direito em 2023 pela atualização normal. E, portanto, uma das consequências deste complemento ser adiantado para 2022 é que as pessoas têm um aumento, os trabalhadores, os reformados, têm um aumento menor em 2023 do que aquele a que teriam direito. E é por isso que nós defendemos que o complemento é devido, sim senhor, mas que as atualizações das reformas deveriam manter-se tal e qual como se o complemento não tivesse existido. E, portanto, os reformados têm direito a uma atualização segundo a lei, no caso a lei aplica-se às reformas da Segurança Social, e, independentemente disso, deveriam ter direito ao complemento, porque há esta agridoce, digamos assim, em que de facto há um complemento, mas esse complemento tem como contrapartida uma atualização mais baixa no futuro das reformas. Mas retirando este comentário, que se aplica a todos os reformados a quem foi aplicado este complemento, nós entendemos que tem que haver condições de igualdade e acompanhamos a reivindicação e, como vos disse, da nossa parte, tudo será feito para que ela seja concretizada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao PAN com a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar a senhora e os senhores membros do sindicato na pessoa do seu presidente, Dr. Paulo. É um gosto tê-los aqui e saudar o trabalho que têm feito em prol não só deste justo reconhecimento, quer em relação ao complemento das reformas, quer também as questões de constitucionalidade que foram suscitadas em torno do decreto-lei, porque são da maior pertinência. Relativamente ainda à exposição que nos trouxeram, há aqui três questões que gostaríamos de ver esclarecidas. Por um lado, era importante perceber se daquela que foi a negociação e o diálogo com o Governo, se ficou claro se efetivamente o Governo vai ou não promover a proposta de lei ou se, e se vai trazer ao Parlamento ou se de facto este processo vai decorrer à margem do Parlamento, isto sem prejuízo daquilo que possa ser depois um impulso legislativo, que já aqui também resultou claro e que o PAN também reforça, que estará disponível para acompanhar. Depois, por outro lado, prende-se, uma segunda questão prende-se com os timings que possam ter sido acordados relativamente ao pagamento. Isto porque não houve ainda notícia da aprovação do decreto em Conselho de Ministros, nem a própria entrada da referida iniciativa através de diploma, o que significa que há o risco de poder a não se concretizar o acordo. Portanto, gostaríamos de perceber o que é que efetivamente ficou acordado e em que momento é que esta reposição ocorreria. E já se falou aqui na questão não só da atualização do complemento, mas há uma dúvida que também gostaríamos de saber se está ou não em cima da mesa por parte do Estado, que é o pagamento de juros de mora. É porque muitas das vezes aquilo que acaba por ficar de fora deste tipo de negociações, em regra a favor do Estado e em detrimento dos interessados, é se efetivamente, que nos parece até do mais elementar bom senso e que já ocorreu no passado, quando houve atrasos em alguns apoios, nomeadamente até no âmbito das forças de serviços de segurança. Portanto, questione se o vosso sindicato tem ou não informação se vai haver lugar ao pagamento dos juros de mora e desde já uma vez mais agradeço, quer pelas informações aqui prestadas, quer também pelos esclarecimentos. Peço só desculpa porque o plenário já começou e eu, sendo deputada única, terei que subir, mas terei o cuidado de ver as respostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvemos a palavra ao sindicato, ao Sr. Presidente, Dr. Paulo Marques. Até um período de 8 minutos. Tenha a bondade.
Não precisamos tanto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje mesmo recebemos da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, enfim, o resultado da audiência preliminar e, portanto, no cumprimento da Lei do Exercício de Direito de Petição, foi enviada ao Sr. Presidente da Assembleia da República para agendamento em discussão plenária este tema. Portanto, eu acho que são as duas linhas que nós temos que continuar a seguir. Tentando responder na medida do possível a todo, portanto, o que acho que era muito interessante é que o assunto não se prolongasse no tempo. Os sindicatos têm um papel importante, como disse a deputada Inês Sousa Real, primeiro, perceber que há uma desconformidade inconstitucional e suscitá-la. Em apoio à nossa tese, suscitar um parecer que reforçou esta nossa visão. Acho que esse é o papel de um sindicato, trazer esta casa. Eu não tenho que ser parte negocial e desconfio que ninguém pode se arrogar o direito de ser intermediário de uma negociação que não pode existir. É um direito respeitar o princípio da igualdade, o artigo 17, a proteção às pessoas mais idosas, artigo 71, e a submissão do Estado à Constituição, artigo 3º, Constituição. Isto não tem nada a ver com a negociação. Nós somos facilitadores, trazemos apoio técnico, chamamos a atenção que soluções que possam, voluntaristas que possam estar a ser anunciadas, têm que depois consubstanciar em trabalho efetivo, em procurar determinar quem vai ser abrangido ou quem poderá ser abrangido, e esse é um trabalho que não se coaduna, não tem a ver com a espuma dos dias. E por isso, este sindicato o que faz é pôr-se ao dispor de quem quer fazer o trabalho. E eu não posso ser intermediário de uma operação que, por definição, tem a ver com os cidadãos e não com nenhum sindicato. Mas, para responder à sua questão, este sindicato estranhou as notícias de que sindicatos estavam a negociar, sendo o maior sindicato português. E não queremos acreditar que houvesse aqui alguma parcialidade. E por isso pusemos à disposição, como desde o primeiro dia que lhe elencámos a questão, viemos a esta casa, à provedora, ao Sr. Presidente e a todo o lado, acho que temos uma legitimidade reforçada. E na reunião que temos, nas reuniões que tivemos, percebemos que havia aspectos que não estavam sequer balizados. Portanto, eu tenho alguma... Como é que eu ia dizer? Eu leio e ouço coisas que me parece que carecem de trabalho prévio. Portanto, eu estou convicto que vamos conseguir e estamos com certeza a ajudar. Mas não há acordos negociados com sindicatos, porque isto não é nenhum contrato de intermediação de jogadores de futebol. Não é preciso haver agentes. Cidadãos que estão desfavorecidos na aplicação da lei não precisam com certeza que haja aqui intermediários. Já há pessoas é que querem ajudar e que estamos aqui a fazer. Acho que era muito, muito... Os meses estão passando. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Isto continua a passar. Eu não sei se são 22. 40 mil ficaram prejudicados, foram aqueles 2011. Depois, daí para a frente, houve mais uns milhares lá que se foram reformando. E, portanto, eu tenho a sensação é que hoje temos pessoas que, desses 40 mil, terão sobrevivido, se calhar, metade, e esses não receberam. Depois daqueles que se reformaram pós-2011, têm 30 anos de carreira, fundos de pensões, 4 ou 5 anos de carreira, a Segurança Social. E esses tiveram direito a um aumento, enfim, a um complemento, sobre aqueles 3 anos. E, portanto, há pessoas que receberam 4 euros. Não é? Portanto, isto é só para saber o que é que nós estamos a falar. Eu não sei se é via parlamentar ou via Poder Executivo. Acho que ambas são interessantes. Agora, já vamos em 6 meses. Uma questão de justiça sem materialidade orçamental significativa, e a doutora Vera acho que tocou bem nesse ponto. Para responder ao doutor Duarte, nem todos iam receber, porque aparentemente as conversas de alto nível terão sido feitas com alguns dos maiores bancos, que obviamente transmitiram sensibilidade, mas nós descobrimos que havia outros que não tinham sido alvo desta conversa, outros que já nem têm representação física em Portugal. Portanto, uma solução tem que ser abrangente e eu acho que é esse o trabalho que nós estamos aqui a tentar fazer, que todos sejam. Há informação que tem que vir da Segurança Social, há informação que tem que vir dos bancos e, eventualmente, o tempo vai passando e, enfim. Portanto, e o nosso desiderato é que todos recebam, mesmo aqueles cujos bancos não terão sido alvo de conversa ou que não estão em Portugal. Enfim, eu só dou um exemplo, que é o exemplo talvez mais importante. O Barclays Bank, hoje tem uma atividade, penso que banca corporativa, muito residual, mas teve uma operação de retalho muito significativa e há centenas, milhares de pessoas que, em alguma fase da vida, passaram pelo Barclays Bank. Hoje estarão no Banco Inter, estarão noutros bancos, estarão em setores privados, em setores públicos, mas ganharam alguns anos de direito de reforma. Esses não têm um interlocutor natural, a não ser um sindicato como nós. Não é? Portanto, não há um banco com quem se possa conversar. E, portanto, este o ponto que gostaria de... As atualizações das reformas, Sra. Doutora Mariana, são algo mais especiais. Na banca, mesmo aqueles que passaram em 2011, que passou a reforma a ser paga pela Segurança Social, é alvo a contratação coletiva, é que determina o nível da atualização das reformas. Portanto, isto introduz um elemento de complexidade adicional. Obviamente, doutor Duarte, nós não deixaremos que o pagamento daquilo que é justo possa servir para escamotear e para criar aqui uma ilusão monetária, porque não me parece que isso seja um bom serviço à democracia do nosso lado, com certeza que não vamos patrocinar uma coisa dessas. A doutora Inês falou com alguma propriedade sobre os juros de mora. O nosso ponto é, este assunto vai ser discutido em plenário. Seria uma oportunidade fantástica em sede legislativa, se o Poder Executivo até lá não tiver arranjado uma solução administrativa para isto, que aqui houvesse uma iniciativa legislativa, como já foi tentada antes, para repor a normalidade.
Muito obrigado. Ainda tenho alguns minutos, não sei se alguma das pessoas que o acompanha...
Peço desculpa, quer... porque eu não respondi ao Dr. Rui Afonso e...
Ah, sim. E as minhas...
Olha, eu vou dizer uma coisa, que nós somos defensores da centralidade da pessoa humana. Isto às vezes causa alguma estupefação. Nós temos escrito aqui a esta casa e a todos os grupos parlamentares que a centralidade da pessoa humana tem algumas implicações. Nós, no que toca às relações laborais, devido à quase falência da República em 2008-2011, fomos intervencionados pelos nossos credores, que uma das coisas que fizeram, não tendo percebido algumas das especificidades da economia portuguesa e algumas situações culturais e algum nível de rigidez, por exemplo, na contratação, esquecendo que Portugal tem o segundo nível mais alto de desemprego estrutural pós 45 anos da OCDE, vieram mexer de forma muito significativa naquilo que é a legislação do trabalho. Em nosso entender, há três coisas que não foram verdadeiramente repostas e que era importante. E nós temos-lo escrito, temos-lo dito, nas consultas públicas que temos tido a ocasião de participar, e julgo que participamos em todos os partidos, nós temos falado. É demasiado fácil em Portugal denunciar convenções coletivas, demasiado fácil, e não há trabalho digno, não há salários médios a crescer sem contratação coletiva forte. Há N estudos sobre isto, isto não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com coisas práticas. Também a compensação para despedimentos em Portugal alinhou pela média baixa da União Europeia, só que alinhou com os países onde os salários médios são 3 vezes mais altos. Isto é um problema diabólico. E o problema é que hoje, neste mundo global que nós vivemos, há um incentivo perverso às equipas de gestão em promover a substituição do fator trabalho. E o que nós estamos a assistir na economia portuguesa, não é? Com esta convergência do salário mínimo para o salário médio, que alguém disse no outro dia, em 2046, o mediano e o mínimo serão iguais, nós estamos a substituir esta substituição porque é relativamente fácil em Portugal fazer despedimentos coletivos. Portanto, isto também me parece que não é um sinal de grande civilidade. Também o princípio do tratamento mais favorável, que regulava, subentendia-se as restantes matérias, também desapareceu. E, portanto, há um conjunto de desproteções que não vieram tornar o mercado de trabalho nem mais robusto, nem mais justo, nem propiciar que haja uma melhor distribuição entre rendimentos, capital e trabalho. E, de facto, se alguma coisa marca estes últimos 20 anos de quase estagnação da economia portuguesa, é que nos aproximamos de um padrão de distribuição de rendimentos mais sul-americano e menos centro-europeu. Portanto, numa linha geral, eu acho que temos aqui este problema. Não é especificamente da banca, também é da banca, mas é um bocadinho de todos os outros setores. E eu escrevi um artigo que vai sair sexta-feira, e no fundo, os nossos filhos já emigraram e nós não emigramos porque já não temos, se calhar, pachorra ou capacidade de o fazer. Mas eu acho que é um país frágil em que a solução é emigrar. E, portanto, acho que claramente também passa aqui muito por... Como sociedade, percebermos os desafios, equilibrarmos interesses das empresas, das pessoas, das famílias, e, portanto, introduzir a flexibilidade que tem que ser introduzida, mas não introduzir não reverter o pêndulo do poder negocial, que acho que é bastante... Nós tivemos aqui vários exemplos, não é, de processos de estruturação na banca, absolutamente, como o Sr. Deputado falou, de uma virulência terrível, não é? Isso é possível porque, por exemplo, depois, para os trabalhadores exercerem os seus direitos, têm que contestar o despedimento. E contestar o despedimento implica devolver a indenização legal, que terão sempre direito. Mas 7 anos depois, morrendo à fome, é muito difícil querer fazer justiça. E, portanto, nós temos aqui muito que avançar. Isto não é a esquerda nem a direita, é uma questão de civilidade. Mas ainda não conseguimos arranjar o consenso nesta casa para ir nesse caminho. E, de facto, este sindicato montou, como sabe, um fundo para apoiar as pessoas que, tendo sido despedidas, não se resignaram e impugnaram. E foi preciso fazer uma escolha dura entre objetos sociais daquilo que iríamos fazer. Mas pronto, acho que ainda temos um longo caminho a fazer enquanto comunidade.
Muito obrigado. Agradecer em nome do Parlamento ao Sindicato os esclarecimentos e as informações que nos vieram trazer e agradecer também aos senhores deputados. Portanto, assim sendo, chegamos ao fim da nossa audição. Muito boa tarde a todos. Obrigado.